Renascença, a par com o mundo.
Com Pedro Santana Lopes e António Vitorino, hoje num formato ligeiramente diferente, em estúdio António Vitorino e ao telefone Pedro Santana Lopes, que hoje não pode estar connosco aqui em estúdio. Boa tarde a ambos, obrigado pela vossa presença. Começo hoje o programa em relação, aqui no nosso Fora da Caixa, em relação à situação no Reino Unido, porque está então agendada uma eleição antecipada para o dia 8 de junho. Pedro Santana Lopes, qual foi a sua leitura desta jogada da senhora Theresa May?
Uma jogada boa para a própria, também certamente a pensar, obviamente a pensar no bem do seu país, na força que precisa para as negociações com a União Europeia, aproveitamento da situação débil do Partido Trabalhista. Portanto, é uma jogada inteligente do ponto de vista da chefe de governo do Reino Unido, que assim poderá obter uma maioria confortável na Câmara dos Comuns, se nada de extraordinário acontecer.
E não põe em causa o Brexit, na sua perspectiva?
Não, penso que não, tudo, não acredito que haja condições para isso e portanto pode atrasar um pouco, mas que verdadeiramente tudo só começará depois da posse do novo governo, mas é um, enfim, na prática um atraso insignificante.
António Vitorino, Theresa May precisava mesmo de convocar eleições para ter um mandato propriamente dito sobre esta matéria?
É verdade que ela mandato próprio pessoal não tinha, porque ela foi primeira-ministra por substituição, digamos assim, mas ela sempre tinha dito que não o iria fazer e acabou por o fazer. Acho que a razão decisiva é que aproveita o facto do Partido Trabalhista, que é o principal partido da oposição, estar muito debilitado. Fala-se de 20 pontos de diferença nas sondagens, o que significaria que os conservadores poderiam, neste Parlamento, passar de uma maioria de 17 lugares para uma maioria de quase mais de 100 lugares em Westminster, o que seria verdadeiramente algo de extraordinário, uma vitória retumbante. Claro está que isso consolidava o poder pessoal da senhora May, e isso é muito importante para ela, claro, mas também tinha um outro efeito, e é o efeito talvez mais interessante, em relação ao Brexit, que era, tornava-a menos dependente do grupo de Brexiters fanáticos, isto é, daqueles eurocéticos, os chamados eurocéticos da segunda fila, que hoje, com uma maioria de 17, têm-na, digamos assim, controlada, e que amanhã, com uma maioria mais alargada, poderão ter menos peso relativo dentro do grupo conservador.
E como é que Corbyn vai fazer campanha neste contexto? O que é que antevê?
Eu acho que ele vai tentar jogar a cartada dos serviços sociais, portanto vai tentar jogar a cartada social, porque é essa a vocação dele, é explicar que os cortes feitos pelo governo da senhora May no Serviço Nacional de Saúde, na Segurança Social, nas escolas públicas, têm um impacto negativo na população. Mas, sinceramente, eu acho que a credibilidade dele para primeiro-ministro está muito debilitada.
Pedro Santana Lopes, vamos incluir ou vamos excluir esta data de 8 de junho do lote das datas de incertezas na Europa? Já tínhamos umas quantas para comemorar ao longo do ano.
Sim, doutor, estava a pensar nisso. Não, acho que é melhor pôr fora do rol, senão... Também porque, digamos, o Reino Unido está já com o pé fora e já se pôs fora da União. Mas, de qualquer modo, com certeza são eleições que influenciam todo este espaço. Mas acho que elas têm um resultado muito provável. Só se aparecesse aí algum candidato no nevoeiro, porque destes, de vez em quando fala-se no Sr. Blair, mas algum sucessor dele... Mas não há hipótese, a senhora May, apesar das eleições não serem em maio, ganhará com certeza.
Apesar de haver bastante nevoeiro por ali, António Vitorino...
Falta de nevoeiro não há, isso não é verdade.
Mas não há também nenhum cavaleiro no nevoeiro, à vista, pois não?
Não, eu não creio, aliás, isto marca, digamos assim, pode haver subida do Partido Liberal Democrático, isso é interessante. Há uma certa expectativa sobre como é que os Lib Dems vão comportar-se na velha Inglaterra, naquilo que é estritamente a Inglaterra. Há a grande questão da Escócia, que é saber se a senhora Sturgeon e o Partido Nacionalista Escocês volta a ter praticamente todos os lugares em Westminster eleitos na região da Escócia, e isso é credível que isso aconteça. E, portanto, os trabalhistas vão perder se calhar na velha Inglaterra, vão perder na Escócia, não vejo nenhum milagre.
E agora olhamos para, ainda antes de França, olhamos para a Turquia, com o reforço dos poderes do Sr. Erdogan, num referendo que para muitos é também ainda mais um passo na consolidação do poder deste político, que poderá passar ainda pelo endurecimento de outras medidas. Pedro Santana Lopes, encara este resultado com preocupação?
Não é tanto o resultado do referendo, isto é um processo que se tem vindo a desenvolver num sentido preocupante para a União Europeia, também com algumas culpas da União Europeia, mas quer dizer, é uma deriva num sentido mais autoritário, num sentido de controle do poder por parte do presidente turco e que lhe ia saindo furado, porque de facto a vitória foi muito magra, foi muito estreita e com contestação nas principais cidades. De qualquer modo, vai ser difícil, apesar do Conselho Eleitoral ainda ir aprovar, apreciar as reclamações. Portanto, quer dizer, o problema para mim é si, não é o referendo em si, mas tudo aquilo que está em curso e que vai no sentido de uma maior, enfim, carga religiosa na organização social, menos laicidade do Estado e, portanto, e concentração de poder. E, de qualquer modo, é de salientar o gesto ou aquilo que se soube do que o Presidente Donald Trump terá dito e, portanto, o cuidado dos Estados Unidos em manterem a via aberta e a boa ligação com Ankara, apesar do que aconteceu ainda na presidência de Obama, quando foram os acontecimentos na Turquia. O golpe, o suposto golpe de Estado. Portanto, enfim, é um assunto que ainda vai ter muito que contar, seguramente, e muito para preocupar.
Extensão também do estado de emergência na Turquia, foi determinado por mais 3 meses. António Vitorino, como sublinhava aqui Pedro Santana Lopes, resultados que mostram uma Turquia dividida.
Sim. Não é? Um país dividido quase a meio, mas com um fator muito distintivo, é que os setores mais dinâmicos do ponto de vista populacional e do ponto de vista económico votaram todos pelo não. Desde logo
Istambul, Ankara e Izmir,
que é claramente a mais europeia de todas as cidades, mas que também é historicamente a base política de apoio de Erdogan. Isto é, Erdogan tem origem em Istambul, é um líder islamista de Istambul desde o início, foi presidente da Câmara, e de facto o sinal que a sociedade turca dá é de que nessas zonas urbanas, as três principais cidades e mais 3 ou 4 cidades relevantes, o voto de rejeição desta deriva autoritária é maioritário. O que revela que provavelmente a polarização da sociedade turca vai persistir. E, de alguma forma, essa polarização, essa tensão, é também uma aposta de Erdogan para reforçar o seu poder.
Pedro Santana Lopes, porquê é que sublinhava as culpas da Europa?
Isso é porque, com toda a franqueza, acho que, em determinadas alturas, houve hesitações, houve alguma falta de compreensão para as dificuldades turcas, houve alguma falta de presença em momentos em que talvez devêssemos ter sido mais solidários, apesar de alguns esforços, não digo esforços de última hora, mas de algumas ações há pouco tempo, há uns meses, da senhora Merkel, nomeadamente, contentou essa maior aproximação, mas na prática tudo se reconduz ao déficit de assertividade política e de afirmação política por parte das autoridades da União propriamente ditas, mas para além disso também, de alguns Estados-membros mais poderosos que tiveram sempre um pouco duas faces nesta relação com a Turquia. Queriam, mas ao mesmo tempo não os queriam. Isso tem-se feito sentir em diversos momentos, uns que são mais pormenores, outros que são mais significativos.
A Europa a afastar-se da Turquia ou a Turquia a querer afastar-se cada vez mais da Europa, António Vitorino?
Eu não sei qual é a ordem dos fatores, mas a verdade é esta. Como o Pedro disse, houve países que utilizaram uma grande duplicidade nesta relação com a Turquia. Designadamente a França e a Alemanha, a partir de certa altura, passaram manifestamente a arrastar os pés. E isso foi o suficiente para que, dentro da própria sociedade turca, se começasse a descrer na ideia da integração na União Europeia. Eu hoje estou convencido que, infelizmente, provavelmente, a maioria dos turcos já não estaria apostada numa integração na União Europeia. E, portanto, é esse impasse do processo negocial que é grave, porque é grave em si mesmo, mas também é grave por causa das repercussões regionais que tem. A Turquia é uma importante potência regional para tudo o que se passa no Médio Oriente.
É a questão da Síria?
A questão da Síria. A Turquia é uma via de acesso a importantes fontes de abastecimento energético do Cáucaso, que se faz através da Turquia. E, em terceiro lugar, a Turquia é, do ponto de vista da União Europeia, um país que tem uma palavra decisiva a dizer sobre a questão de Chipre. E, portanto, a degradação das relações com a Turquia vai tornar muito mais complexa a gestão deste triângulo, digamos assim, de problemas.
Vamos à questão francesa, Pedro Santana Lopes, e aqui não há nada a dizer em relação a sondagens, porque a incerteza é total até nas sondagens. E não se sabe muito bem o que vai sair daqui, apesar das apostas mais consistentes avançarem para Macron. Ainda assim, tendo em conta debates, o que foi ouvindo, e este é o último programa, no fundo, antes da primeira volta das eleições, como é que faz o balanço daquilo que aconteceu na campanha em França?
Olha, não sei porque acharam-me que as sondagens vão dar surpresa outra vez. Mas é um palpite. Elas estão-se a defender com estes empates todos, quando vejo isso, mas enfim, todos muito próximos.
Acha que é de propósito?
Não quero... É uma desconfiança.
Ah, seja lá sincero.
Que lá sai, mas pronto. Devo dizer, a senhora Le Pen baixou. Macron, apesar de tudo, também não subiu. E devo sublinhar, eu disse em vários programas nossos anteriores, nunca apreciei o senhor Fillon, François Fillon, mas devo dizer que a capacidade de resistência dele, resistência psicológica, capacidade de luta, me surpreenderam. Não sei, se ele passasse à segunda volta, eu acho que ele poderia mesmo ganhar as eleições, porque aí ganharia uma embalagem e ele não está assim tão distante. É que surpreendeu-me com franqueza isto, ele se aguentar aqui nos 19, está quase dentro da margem de erro, sabe? Portanto... Mas pronto, temos 4 candidatos à frente, o Sr. Michelon com certeza que é uma surpresa.
Sim.
As sondagens nos dizem que estão 4 que podem passar. Pois nós não diríamos melhor, não. Podem passar a segunda volta. De qualquer modo, há esse bom dado. A senhora Le Pen baixou em relação aos primeiros tempos da pré-campanha, manifestamente. E portanto, o Macron... Macron tenha... Se formos acreditar nas sondagens, Macron ganhará e será o próximo presidente de França. Não sei se as sondagens se confirmam.
António Vitorino, só para sublinhar, para quem nos acompanha menos a política francesa, estamos a falar de um candidato muito mais à esquerda, Mélenchon, uma surpresa até de chegar a este valor, Fillon, que vem da lógica dos republicanos, do centro-direita, Le Pen, conhecida a mais na extrema-direita, e temos aqui, e estes são os principais candidatos, penso que não estou a esquecer de ninguém, e a Hamon, que desaparece da pole position, não é?
Bom, a subida de Mélenchon de algum sítio havia de vir e é manifestamente que o eleitorado uma parte do eleitorado socialista foi canalizado para Mélenchon, mais à esquerda, mais radical, outra parte, e aí curiosamente é um eleitorado jovem, o que não deixa de ser significativo, outra parte importante do eleitorado socialista acabou por apoiar Macron e estar a apoiar Macron, um candidato mais centrista. Eu vou-lhe ser sincero, eu acho que qualquer coisa pode acontecer. Sinceramente, acho que há uma enorme desorientação na sociedade francesa. Eu nunca me lembro de uma eleição francesa ter chegado às vésperas das eleições com mais de 30% de pessoas indecisas. E isto quando estamos com diferenças de 2% nas sondagens. Falem elas verdade ou mentira, mas não haverá muitas diferenças entre elas.
Mas tem razão, essa diferença de 30% de indecisos pode dar tudo.
Pode dar qualquer resultado. Esse é que é o ponto.
Indecisos e atender para a abstenção, eventualmente.
Bom, o drama da abstenção nas eleições francesas é a segunda volta. É a segunda volta. Porque na lógica republicana é, na primeira escolhe-se, na segunda elimina-se. Os franceses já estão com dificuldades em escolher. Imagine quando tiverem que eliminar aqueles que não tiverem o seu candidato na segunda volta, podem pura e simplesmente eliminar os dois. os dois não indo às urnas. E isso deixa numa minoria a decisão de quem é o próximo Presidente da República Francesa. É.
Temos falado.
Imagino que era uma segunda volta Mélenchon-Le Pen, já viu que era para a Europa.
Sim, e hoje a agência Reuters dizia que seria o cenário de choque para os mercados.
Sim, com certeza. Com certeza.
Mas aí não há alternativa senão rezar.
E não sei o que é que se ilumina assim.
Rezar.
Le Pen.
Mas vale a pena sublinhar aqui algo do que ficará para além deste debate, independentemente de Le Pen, é Macron é um homem sem partido, não é? Há a questão dos homens sem partido que surgem aqui e Macron é esse exemplo.
Mas a verdade é esta, ganhe quem ganhar, eu aqui não quero ser pessimista, mas ganhe quem ganhar, não há nenhum governo óbvio que nenhum taraga no bolso, com maioria, vamos ser totalmente sinceros, porque se o Fillon está com dificuldade de se passar à segunda volta, manifestamente não serão os republicanos que terão as condições de garantir um governo. O Mélenchon não tem um governo possível. É que não tem mesmo. A senhora Le Pen não tem um governo possível. O Macron estará em igualdade de circunstâncias com os demais.
Alguém vai ter que fazer alianças com a própria senhora Le Pen.
Nós vamos ter que descobrir qual é a composição partidária um mês depois, porque há eleições legislativas em junho. É bom não esquecer.
Sim.
E, portanto, o que é que isto vai significar?
É a terceira volta.
É a terceira volta. Mas o que é que significa nos destroços de todas as formações políticas? Porque estão todas de rastros, esse é que é a verdade.
Pedro Santana Lopes, de facto, este é o ponto. Estão de rastros. Temos vindo a comentar, de facto, a desagregação do sistema político francês também.
Vamos ter aqui um compasso de espera entre as presidenciais, segunda volta, maio, até as legislativas, junho, que vão ser intensíssimas para se trabalhar, quer dizer, nas propostas que vão ter que surgir nas legislativas. Porque, atenção, há tradição em França, na lógica do sistema de governo francês, o presidente tem que dizer ou deve dizer qual é o seu governo, qual é a sua proposta de governo, porque em França é o presidente presidir ao Conselho de Ministros, a não ser quando a maioria é contra o presidente, ele pode presidir ao Conselho, mas não é ele o líder. Mas aqui não se sabe se a maioria vai ser a favor ou contra, não se sabe qual é. É um caso nunca visto, porque quando há legislativas, os franceses votam no governo de um presidente ou de outro. Neste caso é, de facto, muito confuso. É uma fase nova, é quase uma nova república que pode começar em França. Vamos ver.
António Vitorino, voltando à questão de Le Pen, quando apareceu, congregava um conjunto de votos de descontentes, que desalinhados, de pessoas abandonadas, provavelmente, até do ponto de vista político e social. Alguma coisa apareceu aqui para termos este frise de quatro candidatos? Alguém pode ter ido buscar a descontentes também com a própria Le Pen?
Eu acho que Le Pen perdeu o monopólio da mudança quando apareceu Macron, que é de facto um cromo fora do baralho, uma carta fora do baralho. Acho que é um segundo fator que depois os estudos irão comprovar ou não, mas que é um, digamos, é um feeling que eu tenho. A partir do momento em que ela colocou a questão da saída do euro, de uma forma muito brutal, eu acho que isso assustou algumas pessoas que estariam disponíveis a votar nela, mas que têm medo do caos que seria a saída do euro. E, portanto, a ironia, aquilo que eu pressinto, e que é uma ironia da história, é que a pertença ao euro será o principal fator que leva alguns descontentes que poderiam votar Le Pen a refriarem-se de votar Le Pen com medo do caos que poderia provocar a sua vitória e, no caso da França, acabar por sair da União Europeia e do euro.
Qual é a sua leitura, Pedro Santana Lopes, deste trabalho de campanha de Le Pen?
Este
trabalho de Le Pen, no fundo, Le Pen estava muito mais consolidada do que está agora neste frise de quatro.
Sim, eu estou de acordo. Como disse há bocado, ela baixou manifestamente desde há uns tempos. E esse argumento do António é interessante, pode ser verdadeiro, mas, quer dizer, na prática, insere-se, ela terá radicalizado mais. Ela diz, no dia seguinte, se for eleita Presidente da República, retomamos as fronteiras, restabeleça as fronteiras, sai do euro, quer dizer, é um caminho muito duro. Uma coisa era condicionar a entrada de imigrantes ou ter uma posição algo, pronto, chauvinista ou xenófoba, às vezes até. Agora, ela está numa de ruptura, promete romper com tudo e com todos. E também poderá haver ainda o efeito da tal vacina. Trump.
Lá está.
Poderá haver, e portanto, a ter havido eleitorado que disse que já chega de pronto, de devaneios ou de opções por franjas políticas próximas dos extremos, incógnitas. Na prática, o mundo tem medo porque não sabe o que é o Sr. Trump e depois não saber também o que é a Sra. Le Pen. Já são muitas incógnitas em pontos nebrálgicos. Uhum.
Para o último minuto, António Vitorino, a renovação do Partido Socialista Francês começa só na segunda-feira ou já está em curso?
Eu acho que já está em curso, obviamente, porque o Partido Socialista não vai desaparecer, eu acho que essas previsões são excessivas, mas vai fazer uma longa travessia do deserto, porque esta divisão nas candidaturas presidenciais vai acabar por ter efeitos de alguns vão sair, Valls não vai voltar ao Partido Socialista, isso é manifesto.
Não pode acontecer como na Grécia, António.
Não creio, sinceramente, porque penso que apesar de tudo há um outro enraizamento social do Partido Socialista. Claro. Agora, não será também a Hamon a fazer a reconstrução do Partido Socialista francês e terá que aparecer uma terceira personalidade a fazer isso. Aguardemos para ver quem ela é.
Temos que comentar tudo isto na próxima semana. Obrigado, Pedro Santana Lopes. Obrigado, António.
Obrigado,
Vitorino.
Também.
Até à próxima semana aqui no Fora da Caixa.
Renascença. A par com o mundo.